Anel na Copa.
A Copa do Mundo de Futebol começa oficialmente hoje, às 14h30, com cerimônia de abertura no estádio Azteca, no México. O primeiro jogo entre México e África do Sul será às 16h. Por isso mesmo, hoje é dia de estreia aqui no programa. O quadro Painel na Copa, com informações e comentários sobre tudo o que acontece no Mundial, bate ponto aqui todo dia, a partir de agora, enquanto durar o torneio. E quem vai entrar em campo para conversar com a gente é o nosso craque, o jornalista Márcio Aquiles Sardi, que é essa verdadeira enciclopédia ambulante sobre futebol e outros temas, que já está na linha. Bom dia, Márcio. Preparado para a nova empreitada aí?
Bom dia, Mauro Ceccherini. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Ontem eu até joguei futebol para me preparar para a Copa do Mundo, Mauro Ceccherini. Olha, aqui atrás de mim tem essa gatinha laranja que deve ser torcedora da Holanda, né?
É, eu já ia perguntar mesmo sobre a gatinha. Márcio, o país está polarizado na política e no futebol, com o craque Neymar dividindo opiniões aí, né? Afinal, Neymar pode ser decisivo na conquista do Hexa ou pode atrapalhar?
Pois é, Mauro Ceccherini, a gente precisa saber de qual Neymar a gente está falando, né? Porque há uns 3, 4 anos ele já não está conseguindo jogar em alto nível, né? Ele deixou o Paris Saint-Germain, foi jogar na Arábia Saudita. No Brasil ele já não joga há diversas partidas, tanto nas eliminatórias quanto em amistosos, e ele não está 100% fisicamente. E isso se reflete também na parte técnica. Hoje, na minha opinião, o Neymar não está preparado para jogar, não está preparado para contribuir com a seleção brasileira. Por outro lado, o espírito dos demais jogadores parece que muda com a presença do Neymar. Parece que ele traz mais confiança para a seleção brasileira. Então, há esses dois aspectos, né, da situação do Neymar, sem contar na questão de patrocínios também, do dinheiro que ele acaba também trazendo para o futebol, trazendo para a seleção brasileira, para os patrocinadores da seleção brasileira. Então, a situação do Neymar, realmente, como você falou, é bastante controversa. Mas eu não vou me furtar. Se você me perguntar, Mauro, não sei se você se seria a sua próxima pergunta, mas eu não convocaria o Neymar. Eu acho que seria melhor dar espaço para outro jogador que está em melhores condições físicas.
Agora, Márcio, o Brasil está num jejum de títulos e não vence uma Copa do Mundo há 24 anos, praticamente uma geração. Será que agora vai ou racha?
Pois é, Mauro Ceccherini, é ao mesmo tempo que a gente ficou sem ganhar a Copa entre 1970 e 1994. É o maior jejum que a gente está experimentando. E eu, sinceramente, acho que o Brasil não está no primeiro escalão de favoritos para a Copa do Mundo. Na minha opinião, ó, chegou a gatinha laranja aqui de novo. Na minha opinião, os favoritos são França, Espanha e Argentina, que é a defensora do título e que tem Messi voltando com vontade de continuar essa hegemonia do futebol argentino. A França tem um ataque demolidor, a Espanha tem um meio de campo que é muito bom, muito consistente, mas todas elas têm o seu problema. O problema da Espanha, por exemplo, é a zaga, que não é muito confiável. A França também tem um problema de zaga e algum desacerto no meio de campo. E a Argentina é um time um pouco mais envelhecido. O Brasil cresce nas Copas. Esse é um fator que a gente tem que levar em consideração. E a primeira e a segunda fase do Brasil, se tudo acontecer conforme os favoritos desempenhem, o Brasil vai ter um caminho fácil na primeira e na segunda fase. Tem muita gente com medo de Marrocos, né, que é a nossa estreia na Copa do Mundo, mas eu acho que a gente consegue passar com facilidade pela primeira fase, e aí vai depender muito dos cruzamentos de segunda fase para a gente saber como é que fica a situação do Brasil.
Olha, eu acho que a gatinha está querendo participar. Daqui a pouco você abre o microfone para ela fazer um comentário aí. Márcio, você disse então que França Espanha e Argentina, na sua opinião, são os favoritos. Tem gente que coloca aí Portugal nessa lista, mas o Brasil estaria num segundo escalão de favoritos, digamos assim, e haveria um terceiro escalão. Quem dá uma repassada aí, quem é que pode ser surpresa, por exemplo, nesse Mundial?
Então, voltando, Mauro, realmente França, Espanha e Argentina, para mim, são os favoritos. Portugal realmente tem sido citado por muita gente, muitos especialistas, inclusive por conta do seu meio de campo, que talvez seja o melhor do mundo hoje, mas para mim está num segundo patamar, junto com Brasil, Inglaterra e Alemanha. Para mim, a Copa vai ficar com uma dessas sete seleções, né? Voltando então, França, Espanha, Argentina, Portugal, Brasil, Inglaterra e Alemanha. Há muitos candidatos à surpresa da Copa também, times que vêm fazendo uma trajetória bastante consistente nos últimos anos. E talvez, nesse caso, Marrocos, que é o nosso primeiro adversário, seja uma dessas seleções, que veio de uma boa Copa do Mundo passada, chegou nas semifinais, o melhor resultado de uma seleção africana na história da Copa. É um time que pode surpreender. Mesmo ficando em segundo lugar, vamos imaginar assim, no grupo do Brasil, a trajetória de Marrocos para seguir na Copa, a partir da segunda fase, pode ser facilitada pelos caminhos. Por exemplo, Marrocos pode enfrentar, nas próximas fases, a Holanda, que é outro time que pode surpreender. A Holanda não tem um futebol vistoso hoje, é um futebol muito burocrático, mas é bastante consistente. Então, talvez seja um outro time que pode surpreender. Tem muita gente colocando também o Japão, que em amistosos recentes acabou até ganhando da seleção brasileira. Seria uma coisa inédita, um time asiático estar entre os favoritos da Copa do Mundo, mas o Japão não está entre os favoritos, mas tem sido colocado como um dos times, uma das seleções que podem surpreender.
Agora, Márcio, essa é a primeira Copa com 48 equipes, né? Temos aí três sedes. A próxima Copa deve ter seis sedes. O que você está achando desse formato? Ele melhora, ele ajuda, democratiza ou ele atrapalha?
Bom, talvez a palavra você falou. É a democracia no futebol de nível mundial. Com 48 equipes, a gente tem situações inéditas, né? Seleções que nunca disputaram a Copa do Mundo e que estão agora entre esses 48, né? Curaçao, por exemplo, que para mim é candidata a ser a pior seleção da Copa pelo azar do sorteio, pegou três seleções bastante fortes na sua fase de grupos. A gente tem a volta do Haiti, por exemplo, que está no grupo do Brasil, e entre outras seleções que nunca disputaram, estão o Uzbequistão, estão a Jordânia também, né? Então há um certo ineditismo mesmo. O que essa Copa com 48 equipes vai proporcionar? Uma fase a mais, né? Antes da fase de grupos a gente ia diretamente para as oitavas de final, agora tem a fase de 16 avos de final, e além disso, com a possibilidade de classificação de 8 dos 12 terceiros colocados de cada um dos 12 grupos, a gente tem, eu não vou dizer infinitas, porque são exatamente 495 possibilidades de distribuição dos terceiros colocados para enfrentar os 8 primeiros colocados que estão assinalados para enfrentar esses terceiros. Então, é muito difícil fazer um prognóstico sobre como a Copa vai seguir a partir da fase de mata-matas, justamente porque há uma gama muito, né, quase 500 possibilidades de o Brasil, por exemplo, enfrentar um terceiro colocado diferente. Então, a Copa já com 48 times, ela vai ter essa novidade já por conta desse primeiro cruzamento, né? A gente vai ter partidas com um nível técnico muito baixo, isso não dá para esconder, não dá para negar. Na primeira fase e eventualmente até nessa fase de 16 avos de final. Mas acaba trazendo mais riqueza para a Copa do Mundo. Eu, por exemplo, né, que acompanho Copa desde 1982, eu sinto falta de goleadas históricas. A última grande goleada que a gente teve foi a Alemanha contra o Brasil, né, em 2014. Mas, por exemplo, na Copa de 82 aconteceu a maior goleada da história das Copas, que foi um 10 a 1 da Hungria contra El Salvador. Talvez essa Copa proporcione isso de novo. E mesmo esse time que perdeu, vamos imaginar que Curaçao perca para a Alemanha por um resultado bastante elástico. Eles já ganharam a Copa do Mundo, Mauro Ceccherini. Um país com menos de 200 mil habitantes está na Copa do Mundo, já é uma vitória assim, sem comparação para um país tão pequeno.
Certo. Agora, Márcio, no que você vai prestar atenção? Eu sei que você vai acompanhar atentamente, vai assistir o maior número de jogos que for possível. O que você vai acompanhar atentamente? Qual seleção, qual jogador, qual técnico? O que você pretende? O que você destaca aí?
Foi interessante você citar técnicos, Mauro, porque pela primeira vez na história, né, e isso é um dado triste, a gente não vai ter nenhum técnico brasileiro na Copa do Mundo, né? É óbvio, né? Todo mundo sabe que Carlo Ancelotti, o italiano, é o técnico da seleção brasileira. A gente não teve nenhum técnico perto de se classificar. Teve o Mano Menezes, que é técnico do Peru, aqui da América do Sul, mas o Peru fez uma eliminatória muito ruim. E a gente teve também Silvinho, técnico da seleção da Albânia, que chegou até os playoffs, os mata-matas da eliminatória da Europa, mas não se classificou nem para a final desses mata-matas. Então é um dado inédito, nenhum técnico brasileiro na Copa do Mundo. Por outro lado, vários técnicos argentinos, vários técnicos franceses também. E entre os jogadores, eu acho que é um dado muito interessante, há muitos veteranos que foram convocados para a Copa do Mundo nessa oportunidade. O Neymar já pode ser considerado um veterano, está na seleção desde 2014, é o exemplo do Brasil, assim como Casimiro, Danilo, mas o Neymar é o jogador acompanhável da seleção brasileira. Todo mundo vai querer saber se ele vai poder jogar na primeira fase ou não, como é que ele vai estar para as próximas fases, né, o Brasil passando a partir das fases de mata-mata. O Neuer, na Alemanha, não jogava na seleção há 2 anos, foi chamado de volta pelo técnico, inclusive para ser titular, né? Vai ser talvez o grande finale do Neuer, que teve uma participação muito boa na última Liga dos Campeões da Europa, né? Com seu time, o Bayern, e por isso foi convocado novamente pela seleção alemã. O Messi, na seleção argentina, né, que foi protagonista da Copa passada e também vai ter o seu canto de cisne nessa Copa do Mundo. Há muita expectativa em cima dele, assim como há expectativa em cima do Cristiano Ronaldo. Há muitos analistas que dizem que Portugal, que tem talvez o melhor meio-campo do mundo hoje, joga melhor sem o Cristiano Ronaldo do que com ele. O Cristiano Ronaldo, que hoje que está na Liga Saudita, que é uma liga com uma exigência técnica um pouco menor, ele na seleção não tem correspondido muito. Portugal teve amistosos ao longo dessa semana e ele perdeu muitos gols. Foi criticado na imprensa, inclusive do seu próprio país, por ter perdido gols. E por último, eu quero citar um cara de quem eu sou fã absoluto, que é o goleiro Guillermo Ochoa, do México, que está sendo chamado também, assim como o Messi e o Cristiano Ronaldo, para sua sexta Copa. A gente até brinca, né, no meio do futebol, que o Ochoa, ninguém sabe onde o Ochoa joga no, nos 4 anos entre Copas. E aí, de repente, ele é descongelado para defender a seleção mexicana. Ele não iria, mas o goleiro titular do México se contundiu, se machucou, e ele foi chamado, então, para a lista dos 26 jogadores do México. Além desses, tem os novos, né? A nova cara do futebol, né? Da Espanha, a gente tem o Lamine Yamal, que tem 18 anos, é um jovem que já tem uma trajetória grande no Barcelona e na seleção espanhola. Há 2 anos levou a seleção espanhola ao título da Eurocopa, né? Que é o campeonato europeu de seleções, e há muita expectativa também em cima dele de que ele seja um dos protagonistas da Copa do Mundo. A França tem dois grandes jogadores, que é Dembélé e Mbappé, mas tem também o Olise, que está pedindo passagem no ataque da França. É outro jogador que deve ser muito observado. Os holofotes vão estar em cima deles ao longo de toda essa Copa do Mundo. E há vários jo outros jogadores em outras seleções também, Mauro.
Bom, como você falou aí, muita gente se aposentando, o que indica uma renovação, né, em 2030, a próxima Copa, que vai ser o centenário das Copas do Mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, e a situação da África? A África é um lugar onde é promissor para o futebol. Como é que está a participação da África? Qual a expectativa em relação a isso?
Pois é, Mauro, na Copa passada, né, a gente já tinha comentado, Marrocos pela primeira vez levou uma seleção africana às semifinais da Copa do Mundo. Na minha visão, isso deve se intensificar com o passar do tempo. As seleções africanas, os times africanos em geral, têm muita força física, muita habilidade, mas pecam muito na falta de disciplina tática. A impressão é que chega um momento, os jogadores africanos esquecem as táticas, esquecem as orientações técnicas e querem resolver por si só. Saem de posição, tentam resolver com jogadas individuais. Na minha visão, quando a África conseguir, quando as seleções africanas conseguirem adquirir essa disciplina tática que outras seleções já apresentam, principalmente, por exemplo, Japão, Coreia do Sul na Ásia, que também são mercados que estão crescendo, né, mercados do futebol que estão crescendo, talvez a África consiga ter desempenhos muito melhores, sempre ser protagonistas. E além do Marrocos, que a gente já citou, para mim há outras seleções africanas que podem ir longe nessa Copa do Mundo, principalmente Costa do Marfim, por exemplo, e Argélia, talvez, que está no grupo da Argentina, pode ir bastante longe nessa Copa do Mundo. E vai ser um laboratório, justamente como você falou, para a Copa de 2030, que vai ter muito mais dificuldades logísticas do que essa Copa agora de 2026, por conta justamente de ter 6 sedes, né, Mauro?
Bom, Márcio, eu estou te explorando demais hoje, mas eu vou fazer mais uma perguntinha sobre logística. É o seguinte, né? A gente está acompanhando aí essa Copa em 3 países, mas no finalzinho ela vai ser uma Copa americana, no final das contas, né? E um árbitro da Somália foi barrado nos Estados Unidos e muitas equipes estão passando por uma revista extremamente rigorosa nos aeroportos americanos. Em que medida tudo isso atrapalha ou tira o brilho da Copa do Mundo?
É uma situação muito constrangedora, realmente, Mauro Ceccherini. Há muitas críticas, inclusive até agora, de representantes oficiais de alguns países que fizeram essa reclamação à FIFA. O presidente da FIFA tem sido cobrado em entrevistas coletivas sobre essa situação, e o que ele alega é que a FIFA não pode interferir nas questões domésticas dos países, e o que inclui a política migratória, a política de recebimento dos visitantes. Mas realmente é uma situação muito ruim. Você citou esse árbitro da Somália, seria a primeira vez que um somali iria à Copa do Mundo. A seleção é uma das mais fracas da África, mas o árbitro é um dos mais aclamados de todo o continente africano, apitou recentemente a final da Liga dos Campeões da África, que é o campeonato entre os principais times da África, e haveria uma grande expectativa em torno dele apitar jogos importantes nessa Copa do Mundo. O governo americano, sem apresentar provas, alegou que ele teria ligações com grupos terroristas da Somália. A Somália é um país conhecido por piratas marítimos que atacam navios lá no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, que fica um pouquinho abaixo da Península Arábica. Essa foi a justificativa. Algumas seleções, Uzbequistão, Senegal, foram vistoriadas, tiveram os seus pertences e até mesmo passaram por revista pessoal no pátio do aeroporto, antes mesmo de entrarem nas dependências dos aeroportos. Aconteceu isso com a Bélgica também, e a minha gata voltou, ela está muito interessada aqui. É uma situação que a FIFA talvez não tenha previsto, não tenha negociado com os Estados Unidos, e está acontecendo isso. Realmente, Mauro, como você falou, tira bastante o brilho da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um momento em que as pessoas esquecem as suas diferenças para focar no futebol. A gente vê, por exemplo, a situação até da seleção do Irã, que está em guerra com os Estados Unidos e com Israel, está proibida de pernoitar nos Estados Unidos. Vai fazer as suas partidas nos Estados Unidos, vai ter que chegar antes, algumas horas antes da partida, e logo depois da partida vai ter que voltar para o México, que é onde está a sua base de operações, o seu campo de treinamento. Então, realmente, é uma situação que não contribui para o futebol. E, inclusive, pode acontecer uma coisa bastante complicada, e não é muito difícil. Se os Estados Unidos ficarem em segundo no seu grupo e o Irã ficar em segundo no seu grupo, os dois já vão se enfrentar na fase de 16avos de final. Eu não sei como é que vai ser a questão política para isso, né, Mauro Ceccherini? Por conta de toda essa disputa, bélica entre o Irã, Estados Unidos e Israel.
Pois é, uma situação complicada, um país sediando a guerra e ao mesmo tempo sediando a Copa e ao mesmo tempo promovendo uma guerra contra um dos participantes. Mas como que é o nome da sua gata?
Ela se chama Mel.
Mel, a Mel já está
Ela é
convidada amanhã
nativa, né?
a participar,
Oi?
a te ajudar aí, né? E aí você volta amanhã com a Ana Raquel Macedo, já falando do primeiro dia, e vai estar todo dia aqui, enquanto durar a Copa, com os nossos ouvintes, né, acompanhando a Copa do Mundo, Márcio, eu agradeço muito, muito, muito a sua participação e até amanhã, então, né, na nosso segundo dia do quadro, o painel na Copa.
Pois é, Mauro Ceccherini, muito obrigado aos ouvintes. E hoje, amanhã, a gente já vai falar sobre os primeiros resultados. Hoje estreia o Grupo A com México e África do Sul, é a partida de abertura. E mais à noite, às 11 da noite, vai ter Coreia do Sul e Chequia, os dois jogos do Grupo A. Obrigado, Mauro.
Obrigado, um abraço para você e para Mel.